Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
No episódio anterior...
A indicação como testemunha dos fatos, Irineu Venceslau de Oliveira, e diz no pequeno relato ali que ele foi dispensado no dia 7 de abril, quando estava de serviço como guardião na indústria de madeira abaixo, e viu no dia Celina, Beatriz, Bardelli, Osvaldo e outras pessoas que não conhecem naquelas dependências. Celina e Beatriz chegaram com um veículo caravan conduzido por Bardelli. A minha pergunta, se em relação também a essa situação, se colocou no relatório isso porque os agentes fizeram levantamento de informações quanto a esse aspecto?
Sim, senhor.
A principal testemunha desse processo, quer que seja bem contundente, é o seu Irineu Venceslau, que era o guardião da serraria do Aldo Abad. Esse cidadão veio através de um advogado por ele contratado e pediu retratação do depoimento, que foi obrigado a depor contra os sete pessoas, que ele não estava na serraria no dia dos fatos, estava internado na Santa Casa de Guaratuba, e que um homem, juntamente com mais dois policiais, o tiraram de casa na noite com um revólver na cabeça e o levaram ao fórum para que ele fizesse um depoimento.
Porque o que fizeram com esse cidadão, seu Irineu, é criminoso, seu João. Então eu preciso de pessoas como o senhor, sabe, com consciência, com consciência cívica, que está indignado.
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 22º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Nos dias de hoje, boa parte dos depoimentos prestados por testemunhas e informantes em audiências ou júris são gravados. Mas em 1992, era assim que era uma audiência com um juiz.
O carro, o senhor sabe qual era?
Não, era um carro de condutor, presentando o carro de carro.
Aqui, a juíza de Guaratuba, Anésia Edith Kowalski, fazia uma pergunta, a testemunha ou informante respondia e a juíza ditava uma síntese do que havia sido respondido para que a escrivã datilografasse com a máquina de escrever. Esse processo se chama reduzir a termo.
Qualquer ilícito, por isso, quando você constatou...
Quem está respondendo é Edésio da Silva, a testemunha que afirmava ter visto Evandro Ramos Caetano ser sequestrado por Celina, Beatriz e mais um homem no banco de trás do carro na manhã do dia 6 de abril de 1992. Essa gravação é a da sua audiência, realizada no dia 13 de agosto daquele ano. Neste dia, várias testemunhas da acusação realizaram depoimentos, mas nos autos do processo só havia gravação em vídeo dele. Se houve gravações em vídeo das outras testemunhas que depuseram neste dia, eu não posso afirmar. De qualquer maneira, para um podcast, essa gravação é um alívio, pois assim eu poderei usar este áudio ao invés de entediar vocês com minhas leituras de depoimentos reduzidos a termo.
Desses fatos, o que se forçava?
Bom, no dia 6 de abril, na segunda-feira pela manhã, eu transitei justamente nessa rua que mora o Evandro, e automaticamente eu fui no material de construção que fica atrás do colégio onde ele propriamente acho que tinha ido. E nesse, entre a casa dele e o colégio, eu passei de bicicleta, eu ia passando de bicicleta. Foi quando passou por mim o carro. Eu vi que estavam as duas mulheres na frente e havia mais pessoas atrás, mas eu vi mais foi a cara do menino na janela, porque em cima da bicicleta não dava para me ver.
A fita era muito antiga, então às vezes ela dá umas falhas como essa aqui.
Em cima da bicicleta não dava para me ver. quem estava no lado, mas o menino deu para mim ver bem porque ele estava com a carinha na janela. Foi onde eu vi e eu conheci o garoto. Eu morei perto da casa dele ali de 89, acho que a 90, 88 a 92, mais ou menos, eu morei perto da casa dele ali.
Você conhecia bem o
Evandro? Conhecia bem mesmo, porque eu me criei perto da mãe dele lá, vizinho de terreno.
Na manhã do dia 6, o senhor tem certeza?
Na manhã do dia 6, eram entre 9 horas e 10 horas foi quando passou por mim. Só que eu também não ia imaginar que estaria passando um sequestro. Não me passava na cabeça isso. Mas que eu vi o menino dentro do carro, tenho certeza que era ele, tem.
E quem estava na direção desse carro?
Quem estava dirigindo eu não tenho certeza, mas era uma das duas mulheres, porque as duas estavam na frente.
E atrás tinha mais pessoas?
Tinha mais uma pessoa, mas eu não consegui ver quem era que estava no lado do
além barulho. Do menino?
Além do menino tinha mais um do lado, eu não sei quem que era. Não deu para ver porque eu estava de bicicleta, só se eu me abaixasse da bicicleta para poder ver quem estava do lado. Mas nem de bola, né? Só vi as duas vindo de frente e quando o garoto passou na janela do carro do meu lado, assim. Foi isso que eu vi naquela manhã.
Entre 9h30 e 10 horas?
Isso, entre 9h20 e 10 horas.
Que no dia 6 de abril de 1992...
Edésio está na sala de audiências do Fórum de Guaratuba. É uma sala bem pequena com algumas mesas que juntas parecem formar uma espécie de U. No lado esquerdo do vídeo, vemos a juíza Anésia e à sua esquerda, a escrivã. De frente para a juíza está Edésio. Do lado direito da juíza, de costas para a câmera, vê-se o promotor Antônio César Cioff de Moura. Ao lado do assistente de acusação, Carlos Ayrton Acosta, que foi contratado pela família Caetano.
Sendo que as mulheres são, tem certeza que era Dona Celina e Dona Beatriz?
Tem, eu conheço muito bem.
Daí, a partir do assistente da acusação para a direita, há um monte de gente, que são os advogados de defesa dos sete réus, jornalistas, câmeras de vídeo, enfim, é uma bagunça. A sala é pequena, então o desconforto ali é visível. Nesta sala pequena, Edésio fica de frente apenas para a juíza e para a escrivã, o que significa que todos os advogados de defesa ficam às suas costas. Um deles está tão perto que se Edésio esticasse o braço para trás, esbarraria em um dos advogados de defesa. E como estamos em 1992 e a juíza precisa reduzir tudo a termo, ninguém pergunta nada diretamente para Edésio. O promotor e os advogados perguntam para a juíza, que permite ou não a pergunta, e, permitindo ela, refaz a pergunta para Edésio, para em seguida ditar para a escrivã.
Que depoente conhece bem a denunciada Celina e Beatriz Abaixo?
Conhece bem a dona Celina e a Beatriz Abaixo?
Conheço há 20 e poucos anos, mora aqui, elas sempre estão aqui também. Ele tem absoluta certeza do que
tem certeza que era?
Era, tenho certeza.
Seu depoente conhece Celina Cordeiro Abaixo?
Sendo este o cenário, agora é a hora que eu digo que precisei de ajuda para entender exatamente o que aconteceu com Edésio neste processo todo.
Eu me chamo Samuel Borges, eu sou assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina há 7 anos e meio e trabalho atualmente na Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí.
Você também ajudou aqui no Projeto Humanos em questão de catalogar autos, né? Que é um caso gigantesco, então precisava de organização. Então já fica aqui meu agradecimento de novo a você. Quem é Edésio?
O Edésio, acredito como tudo nesse caso, né? Para começar a falar do Edésio, eu vou começar a falar do Edésio, mas vou ter que, ao longo da fala, fazer alguns parênteses e inserir outras informações, porque ele puxa muita coisa, né?
Uhum.
A primeira menção do Edésio, na realidade, tipo, cronologicamente, ela é feita pelo Juarez José da Silva, no dia 16 de abril de 92. Daí a gente precisa entender quem é o Juarez José da Silva. ele foi o primeiro suspeito preso em relação ao caso Evandro, né? Ele foi preso no dia 16/4/92. Até eu posso... O delegado, o Dr. João Ricardo Copes, na época, né, pediu a temporária dele, que é aquela prisão de 5 a 10 dias só para fins de conseguir apurar informações para o inquérito. Eu posso até citar aqui, eu separei a frase por quê, né? O que levou ele nesse primeiro momento.
Só me confirma, era o José Ricardo Kepp de Noronha, não era alguém do Tigre, o Adalto ou a Leila?
Não, o pedido de temporária do Juarez foi o Dr. João mesmo.
Dr. João
Ricardo Copes.
Kepp de Noronha, tá. Uhum.
Ele colocou assim, né, o motivo, né, porque ele pediu a temporária, né, que... Abre aspas. Esse cidadão teria seguido dois menores, o Fernando e o Cleiton, até as proximidades da escola onde estuda, e que também estudava Evandro. E, coincidentemente, sem precisão, nos mesmos dias. Trata-se de um desocupado, e, segundo consta, ligado à venda de uso de entorpecentes, cocaína. Tá. Aí ele foi preso, foi interrogado. Logo em seguida ele foi liberado, porque o Fernando e o Cleiton, essas crianças, não reconheceram ele, não era ele que teriam seguido. Mas é interessante que nesse interrogatório, né, ele já menciona um edésio. Ele fala aqui, né, abre aspas, aí é do interrogatório dele, né, que disse o interrogando que estava trabalhando e não praticou nenhum delito dessa natureza, que conhecia o pai do menor Evandro, senhor Ademir, que já foi seu vizinho, quando morava com seu patrão, senhor Edésio, em frente ao estaleiro do Português.
Uhum.
Então a primeira aparição de Edésio já começa ali no interrogatório do Juarez José da Silva, que logo em seguida foi liberado, não tinha nada a ver com a questão. Aí depois, né, o Edésio ele vai ser arrolado na denúncia ofertada em 21 de julho, né, de 92. Então ele é ouvido posteriormente no dia 13 de agosto de 92. Aí que começa toda a situação do Edésio, né?
Uhum.
Nesse depoimento que ele prestou no dia 13/8, né, que era audiência de instrução e julgamento, ou seja, antes da pronúncia, né, aquela para ver se realmente haveria os indícios de materialidade de autoria, ele afirmou que estava andando de bicicleta, que ele estava indo para uma loja de construção chamada Itacolumi, que fica atrás do colégio onde o Evandro estudaria. E ele disse que viu, ele estava passando de bicicleta e viu um carro escuro, que na frente tinham duas mulheres, que eles não sabem pensar quem estava dirigindo, mas reconheceu que as duas eram as Abage, né? A Celina e a Beatriz. Que atrás viu um homem, que ele não conseguiu identificar quem era, e chamou a atenção dele que o Evandro, ele reconheceu a criança, estava na janela. E ele já conhecia o Evandro porque ele disse que morou muito tempo próximo à mãe dele, ali perto, já conhecia a criança. Na hora ele disse que não deu nenhuma maior atenção, porque não tinha qualquer motivo para suspeitar de nada. E posteriormente, daí com a notícia do desaparecimento do Evandro, é que ele veio a perceber isso.
Daí, depois que houve o fato, foi divulgado, por que o senhor não contou para a polícia?
Bom, eu não... Para começar, a gente já não soube no mesmo dia, né? Já soube em... Mas depois também, a polícia, no caso, que teria que ir lá e investigar, fazer o levantamento de quem andou na rua naquele momento. Eu no meu caso, até pensei que eles fossem fazer isso, né? Que era um direito deles levantar, fazer um levantamento, quem transitou na rua naquele momento, quando o Piá saiu do colégio ali, que estava indo para casa. Eles tinham que ter feito um levantamento, mas não fizeram. Enquanto isso, eu também não fui ter...
Estou esperando.
Não fui ter conhecimento que era realmente aquele menino ali. Dizia, ah, sumiu o filho da zeladora, mas qual é a zeladora? Até que eu fui dizer, pô, mas era aquele menino. 3 dias depois que eu fui ter certeza comigo, mas espera aí. Era aquele menino que eu vi ali, então era o filho da Maria, e aí que eu fui ter um puro conhecimento que era o filho de uma amiga minha, pode-se dizer.
Ele foi questionado pelo promotor por que ele, ao saber, né, da notícia do desaparecimento, não foi até a polícia logo em seguida, porque ele demorou cerca de 70 dias, na realidade.
delegacia.
Depois que já estava o processo andando?
Já, depois que o processo já estava, já tinha andado. Aí me levaram lá, mas lá
depois
não
falei
nada.
Depois da prisão dele?
Isso, depois da prisão.
E daí por que você não foi ouvido lá?
Porque eu temia. Eu temia a polícia, entende? Porque assim como eles pegaram um amigo meu, entende, que entrou de laranja, eu acho que a polícia, eu já havia imaginado, já aberto de, depois que aconteceu isso, que a polícia estava tentando acobertar, entende? Porque eles tinham o troço na mão para descobrir as pessoas circulando entre eles e eles não tomavam providência. Então eu fiquei super amedrontado com isso, sabendo que...
Mas o senhor chegou aí na delegacia, isso que o doutor quer saber. Por que que eles não tomaram depoimento? O senhor que não quis dar ou eles não quiseram tomar o depoimento?
Não, eu não falei lá, eles disseram que não ia valer nada que eu falei, porque eu não ia declarar nada a eles do que eu tinha visto.
Mas não queriam ouvir o que você tinha para dizer, então?
Não, não foi polícia de lá, foi um outro delegado que veio de Curitiba, foi... eu não conheço ele.
Lá não sabe que data?
Não sei, não sei.
Que depois da prisão, é o meu.
Em verdade, no processo, ele só foi arrolado, né? Não, não tem nenhuma oitiva dele. E daí o promotor até questionou, tá, mas você era amigo da família, se dizia amigo, né? Amigo de ali, de, morou junto, viveu, conviveu no mesmo bairro da mãe, vê a agonia da mãe, que o filho desapareceu e não fala nada pra ninguém. Aí começa as contradições do Edés, né? Que ele falou, que ele acreditou que a polícia ia entrar em contato com todo mundo que estava ali na rua naquele dia.
Eu no meu caso, até pensei que eles fossem fazer isso, né? Que era um direito deles levantar, fazer um levantamento, quem transitou na rua naquele momento.
O que já é estranho, né? Como é que a polícia ia adivinhar quem é que tá, né? Ia estar na rua no dia, né? E posteriormente, daí no depoimento dele, ele deixa mais claro que ele teria ido até a delegacia. E ele não disse o nome do delegado, só disse que era um delegado de Curitiba, mas que não quis tomar o depoimento dele, disse que não valia nada. E ele... eu vou até ler aqui o que ele falou. Que ele temia que a autoridade, Polícia Civil, estava trabalhando contrária às investigações. Que inclusive sabia que tinha dois rádios da polícia dentro da casa do prefeito.
Eu não queria falar dentro de uma delegacia... Entende?
Por que você não queria falar?
Porque eu temia policiais civis.
Por que você temia policiais civis?
Porque eles estavam trabalhando ao contrário da coisa, que foi até da casa deles tudo. Então eu automaticamente não falei nada, eu temia.
Você temia?
Eu já temia porque eu não sou bobo, entendeu? Eu não sou bobo, a gente sabe dessa coisa. Você
estava trabalhando ao contrário da investigação. Aonde estava esse rádio?
Estava na casa do prefeito.
Rádio que dois rádios dentro da casa.
Sim, mas ele está falando isso em agosto, né?
Isso.
É porque é bom lembrar, porque essa questão dos rádios foi bastante divulgada pela imprensa depois da prisão da Zabage.
Foi na casa do prefeito de Guaratuba, Aldo Abage, que os peritos recolheram estes dois aparelhos de rádio. Com eles, a família do prefeito podia acompanhar todos os passos da polícia nas investigações sobre o caso Evandro.
Ou seja, é aquele negócio. Faz sentido, mas ele pode estar mentindo aí depois, né?
O prefeito, esse jogo era pra quem você sabe?
Bom, apareceu na televisão como era a operação da polícia.
Aí, posteriormente, ele é questionado pelos advogados até da Celina, falando, tá, mas então você sabe que uma criança sumiu, uma criança morreu e não vai pra polícia? Aí ele afirmou que vieram dois policiais militares na casa dele, militares especiais, que, abrindo um parênteses, eu acredito que tem ligação com o Grupo Águeda, eu já vou fazer essa conexão depois, e levou ele na presença de um promotor, e daí na presença desse promotor ele se sentiu mais seguro,
e contou tudo o que viu.
Meu amigo da família, conhecemos a mãe do Evandro desde pequeno, sabendo que era o Evandro que tinha desaparecido. Por que que este moço, essa testemunha, não foi contar para a amiga dele, mãe do menor?
Você não foi contar para a dona Maria?
Sei. Que eu acho que não cabia, eu não tinha... Estaria acusando pessoas se de repente daí aconteceria delas não serem presas. E daí como é que ficaria a minha vida? Eu iria acusar pessoas assim.
Quem é que a testemunha foi? Por si a delegacia? Ou foi conduzida à delegacia? Ou levada por quem à delegacia?
O senhor foi à delegacia? Como o senhor foi?
Fui por dois policiais militares especial.
Antes que isso aqui fique mais confuso, eu vou tentar dar uma resumida no cenário todo que envolve Désio até este momento. E eu já peço desculpa aos mais apressados, mas eu vou ter que repetir alguns trechos do depoimento de Désio aqui para que as informações sejam fixadas mais facilmente. Durante a sua audiência de 13 de agosto de 1992, a principal dúvida que está se passando na cabeça dos advogados de defesa, e também na minha e na do Samuel, é a seguinte. Evandro desapareceu no dia 6 de abril. E Edésio disse que era amigo de Maria, mãe de Evandro, e que conhecia Evandro e que reconheceu Evandro no carro. Mas a primeira vez que ele está prestando um depoimento formal é naquele dia 13 de agosto, ou seja, cerca de 4 meses após o desaparecimento de Evandro. Se ele viu o que disse que viu, por que ele nunca avisou alguém logo após o ocorrido? Ele se justificava primeiro dizendo que na hora não achou que fosse um sequestro e que, além disso, demorou uns 3 dias para receber a notícia de que Evandro havia desaparecido.
Daí, depois que houve o fato, foi divulgado, por que que o senhor não contou com a polícia?
Bom, eu não... Para começar, a gente já não soube no mesmo dia, né? Já soube em... Mas depois também... A polícia, no caso, que teria que ir lá e investigar, fazer um levantamento de quem andou na rua naquele momento. Eu no meu caso, até pensei que eles fossem fazer isso, né? Que era um direito deles levantar, fazer um levantamento, quem transitou na rua naquele momento, quando o Piá saiu do colégio ali, que estava indo para casa. Eles tinham que ter feito um levantamento. Mas não fizeram. Enquanto isso, eu também não fui ter... não fui ter conhecimento que era realmente aquele menino ali. Dizia, sumiu o filho da zeladora, mas qual é a zeladora? Até que eu fui dizer, pô, mas era aquele menino. 3 dias depois que eu fui ter certeza comigo, mas espera aí. Era aquele menino que eu vi ali, então era o filho da Maria. E aí que eu fui ter um puro conhecimento que era o filho de uma amiga minha, pode-se dizer.
Então, se Evandro sumiu no dia 6 e só no dia 9 ele teria ficado sabendo que sua amiga Maria, mãe de Evandro, estava procurando pelo menino, persiste a dúvida. Por que ele não contou para ninguém? Ele então se justifica dizendo que tinha medo porque a polícia estaria trabalhando para desvirtuar a investigação e chega a mencionar que o prefeito tinha rádios da polícia em casa. Só que nada disso faz muito sentido. Primeiro porque a população só ficou sabendo dos rádios pela televisão após as prisões. Prisões que só aconteceram no início de julho, 3 meses após Evandro desaparecer. Ok, de repente ele tinha medo da aproximação que a família Bage tinha do Grupo Tigre, que estava investigando o caso Evandro. Mas ele poderia ter recorrido a outras pessoas, de repente a própria família. E nesse tempo todo que correu, Edésio dizia que mencionou sobre o que teria visto apenas para alguns amigos, mas nada muito além disso. Eu não sei, mas eu não consigo deixar de achar estranho ele não ter falado nada, pelo menos para a mãe de Evandro, já que ele mesmo afirmava que eles eram amigos.
O senhor era amigo da mãe de Evandro?
Eu acho que cresci do lado da casa deles e podia me considerar amiga, só que nos últimos anos ela casou, todo mundo casou, foi ver sua vida, a gente não tinha mais laço assim de ligação, mas crescemos juntos do lado da casa. Né?
Nestes pontos, o depoimento de Edésio não é apenas confuso, mas chega a ser contraditório em alguns momentos. De qualquer forma, em algum ponto, ele diz que foi falar com autoridades. Em resumo, pelo que deu para entender, teria ocorrido algo mais ou menos assim. Após as prisões, ele teria recebido a visita de policiais militares especiais, provavelmente do Grupo Águia, que o teriam conduzido para uma delegacia civil, na qual o delegado não quis nem ouvi-lo, pois achava que não tinha nada de especial.
Delegacia, isso que o doutor quer saber. Por que que eles não tomaram depoimento? Só que não quis dar ou eles não quiseram tomar o depoimento?
Não, eu não falei lá, eles disseram que não ia valer nada que eu falei, porque eu não ia declarar nada a eles do que eu tinha visto.
Mas não queriam ouvir o que você tinha para dizer, então?
Não, não foi polícia de lá, foi um outro delegado que veio de Curitiba, foi... eu não conheço ele.
Mas não sabe que data?
Não sei, não sei.
Que depois da prisão, Deus viu.
Eu não sei dizer com certeza quem seria esse delegado. Se ele era de Curitiba, como Edésio afirma, e se isso ocorreu após as prisões, poderia ser Luiz Carlos de Oliveira, que estava designado para Guaratuba, ou João Ricardo Kepes Noronha, que estava responsável pelo caso Evandro. Ou até mesmo os delegados do Grupo Tigre, os doutores Adalto Abreu ou Leila Bertolini, que de repente ainda transitavam por lá, apesar de eu achar isso difícil. Se eu for pelo lado de que havia uma conspiração para salvar a Zabage, provavelmente esse delegado seria Luiz Carlos de Oliveira, o que corroboraria as desconfianças de Diógenes. Mas eu não tenho como confirmar isso. Daí, em um certo momento da audiência de Edésio, respondendo a uma pergunta do promotor Antônio César Cioffi de Moura, Edésio citava que contou essa narrativa para um promotor, mas não sabe quando que foi isso.
E depois revelou essa narrativa que ele fez agora alguma autoridade.
A quem o senhor contou essa?
Acho que é um promotor, Samir.
Depois, na prisão, ao representante do Ministério Público,
o senhor
sabe quando foi?
Não posso recordar a data, não.
Doutor Samir.
Isso.
Samir Baruque era o promotor de Paranaguá, cidade próxima a Guaratuba, que ficou designado ao caso Evandro por um período após as prisões, juntamente com um outro promotor de Curitiba, o doutor Antônio César Cioffi de Moura. Então, seria para o doutor Samir que Edésio teria conversado pela primeira vez com uma autoridade sobre o que ele teria visto. E esse é um detalhe importante porque, como aprendemos com o doutor Carlos Roberto Dalcol, o promotor que prestou depoimento como testemunha de acusação em vários júris, o doutor Samir Baruque havia assumido o caso no início de julho como promotor substituto por conta das férias forenses, já que o promotor designado para o caso Evandro antes das prisões era um promotor de Paranaguá chamado Alcides Bittencourt Neto. Ou seja, guardem esse detalhe. Isso significaria que Edésio só teria relatado o que sabia para uma autoridade oficial em julho, após as prisões. As prisões ocorreram nos dias 1, 2 e 3 de julho de 92. No dia 7 de julho, o então capitão da Polícia Militar, Valdir Copete Neves, concluía seu dossiê Operação Magia Negra, citando várias testemunhas que teriam auxiliado na resolução do caso. Mas o nome de Edésio não está lá. E isso é estranho. A primeira vez que Edésio aparece como testemunha de acusação é na denúncia do Ministério Público no dia 21 de julho de 92, cerca de 20 dias após as prisões. E tendo em vista que ele não é citado no dossiê Operação Magia Negra de 7 de julho de 92, é de se supor que ele tenha sido contatado pelo promotor Samir Baruque entre esses dias 7 e 21 de julho. E se você não entende muito do quão estranho isso é, perceba o seguinte: Edésio simplesmente não existia nesse caso. Ele não é citado sequer no dossiê Operação Magia Negra, que já é um dossiê bastante resumido. E ele não prestou depoimentos anteriores, não foi interrogado por ninguém, não há registro de nada disso. Ao mesmo tempo, ele é uma das testemunhas mais importantes, com um relato extremamente incriminador, mas que só aparece após as prisões. Junto de Irineu, Edésio é a testemunha de acusação mais referenciada nas argumentações finais do Ministério Público anteriores à pronúncia da juíza Anésia em 13 de agosto de 93, citado em trechos como, abre aspas, desacreditada pelo depoimento da própria amiga Elaine Borba Matoso, o álibi apresentado pela ré Beatriz Abage esbarra frontalmente no depoimento da testemunha Edésio da Silva, que afirma taxativamente tê-la visto em companhia da mãe Celina Abage e de Osvaldo Marcineiro, dirigindo seu próprio carro naquela manhã de 6 de abril de 92, levando em seu interior o menor Evandro Ramos Caetano. Fecha aspas. E antes de avançarmos, apenas dois comentários rápidos aqui sobre essas afirmações do Ministério Público. Primeiro, a promotoria citava que Edésio viu Beatriz e Celina, abre aspas, no interior do veículo pertencente a Beatriz Abage. Fecha aspas. O carro de Beatriz na época era um Ford Escort. Mas no depoimento, Edésio diz que não lembra qual era o carro que havia visto.
O carro, o senhor sabe qual era?
Não, era um carro de cor escura.
Segundo, a promotoria também cita que Edésio, abre aspas, afirma ter visto na manhã de 6 de abril de 92, por volta das 9h30 da manhã, no interior do veículo pertencente a Beatriz Abage, o acusado Osvaldo Marcineiro. Fecha aspas. Mas em seu depoimento, Edésio é bem claro em dizer que havia sim mais gente no carro, mas não sabia reconhecer quem estava lá dentro, além das Abage.
Quem estava dirigindo eu não tenho certeza, mas era uma das duas mulheres, porque as duas estavam na frente.
E atrás tinha mais pessoas?
Tinha mais uma pessoa, mas eu não consegui ver quem era que estava do lado do
garoto. Além do menino?
Além do menino tinha mais um do lado, eu não sei quem que era. Não deu para ver porque eu estava de bicicleta, só se eu me abaixasse da bicicleta para poder ver quem estava do lado, mas eu nem de bola, né? Só vi as duas vindo de frente e quando o garoto passou na janela do carro do meu lado, assim. Foi isso que eu vi naquela manhã.
Entre 9h30.
Então, num depoimento que tem essa força, causava muita estranheza toda essa demora de Edésio em se pronunciar. Assim como também era difícil entender exatamente com quem que ele conversou, como conversou, quando conversou, em que condições. É por isso que os advogados de defesa insistem tanto em algumas perguntas do tipo: mas quem que te trouxe? Com quem que você falou? Quando que você falou? Por que você nunca falou com a mãe do menino? Por que você só está aparecendo agora?
É interessante que num ponto ele fala que assim que só teve a repercussão da notícia do Evandro, ele comentou com a irmã dele, com o cunhado dele e com mais alguns amigos que o nome ele não se recorda. Aí lá na frente desse mesmo depoimento de agosto, pressionado pelos advogados de defesa, ele cita o nome destes dois amigos e ele até fala que ficou com medo de contar tudo pro delegado, porque ele já tinha um amigo que tinha atuado como laranja, que é o Juarez José da Silva, aquele primeiro suspeito que foi preso na temporária que eu citei há pouco.
Aí me levaram lá, mas lá não
depois
falei
prisão,
nada.
Depois da prisão dele?
Isso, depois da prisão.
E daí por que você não foi ouvido lá?
Porque eu temia. Eu temia a polícia, entende? Porque assim como eles pegaram um amigo meu, entende, que entrou de laranja, eu acho que a polícia, eu já havia imaginado, já aberto de, depois que aconteceu isso, que a polícia estava tentando acobertar, entende? Porque eles tinham o troço na mão para descobrir as pessoas circulando entre eles e eles não tomavam providência. Então eu fiquei super amedrontado com isso, sabendo que...
Mas o senhor chegou aí na delegacia?
Laranja em que sentido? Ele especifica isso?
Não, ele só falou laranja. E ninguém aprofundou mais o questionamento.
Ai, cara, que ódio isso. Esses pontos em branco, assim, me deixam louco nesse caso.
Aí o interessante é que ele fala que... Aí esses policiais militares, esses dois, né, teriam levado ele para um tal de doutor Samir Buroc, que é um promotor de justiça.
Samir Bauru, que era um, dos promotores que estavam à frente do caso Evandro, estudando.
Isso, porque assim, no inquérito tem uma informação de que o promotor que teria sido designado para ajudar foi o... Peraí que eu tenho o nome.
O Cioff de Moura.
O Alcides Bittencourt Neto, ele estava ajudando no inquérito. Não fala nada do Samir, mas o grupo Águia, o comandante que é o Valdir Copete Neves, o capitão da polícia, ele disse que ele lidava com o Alcides e com o Samir Baruch, esse.
Uhum.
E aí, fazendo o parênteses, né? No dossiê Magia Negra, que é aquele documento no volume 2, eles falam que as investigações iniciaram da parte da polícia militar. Aí já começa, né? Mais um parênteses. Parece realmente que tem duas linhas de investigações. Uma pela polícia civil, pelo grupo Tigre, e outra, segundo o Valdir Copete, que é o capitão da Polícia Militar, a pedido do próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado, pela militar. E essa investigação da militar, que é aí que entra o grupo Águia, ela teria se fundado em documentos, em depoimentos do Diógenes. Então faz sentido que esses dois policiais que teriam ido até o Edésio fossem do grupo AG. Porque se foram dois policiais militares, depois levaram ele pro Dr. Samir, quer dizer que quem levou eles foi do grupo AG.
Foi isso, porque eu tô vendo aqui as minhas anotações. O Alcides Bittencourt Neto era o promotor de Paranaguá, ali perto de Guaratuba. Inclusive, quando as abades vão ser presas, teoricamente seria ele que deveria acompanhar as prisões e tudo isso. Só que ele tava de férias, um negócio assim, e daí vai ser outro.
Isso daí já era a prisão primeiro do Osvaldo e do Davi, depois das abades.
Isso. Aí, todo...
Mas voltando ali ao primeiro depoimento de agosto, né, do Edésio, ele diz que foi isso, basicamente, que ele viu a Zabage, né, junto e o Evandro dentro do carro delas, dirigido por elas.
Você lembra do Edésio ter algum apelido?
O Edésio, não, ninguém fala um apelido específico dele, assim.
Tá, tudo bem.
É que citam um cheiro, só que esse cheiro tem dois cheiros que eu vi. Tem primeiro o próprio Juarez, aquele primeiro preso, era conhecido como cheiro, e tem um outro.
Você se lembra do depoimento de Davina, no qual ela relatava sobre uma reza e a procura na madrugada por Guaratuba, e que ela dizia que no carro que buscaram de madrugada estavam Osvaldo e um tal de cheiro, mas que na verdade ela tinha se confundido nos nomes e que quem de fato estava no carro naquela madrugada fazendo procuras era Vicente de Paula e Davi? Davina se justificava dizendo que confundia Osvaldo com Vicente de Paula. Já sobre o tal do cheiro, Davina declarava que, abre aspas, um tal de cheiro, genro de Estir, o qual tem um cunhado que é soldado da Polícia Militar, soldado Juarez, fecha aspas. Sobre isso, Davi comentava o seguinte no seu júri de 2004.
No dia da prisão, dia anterior, é isso que ele está comentando, no dia primeiro, quando ele foi preso, os policiais, isso aqui eu me refiro em depoimento que ele deu anteriormente, os policiais não estavam atrás de um tal de cheiro, não chegou a comentar com ele que estava, sim, atrás do cheiro e perguntando se ele era o tal do cheiro?
É, quando eles, eu vi eles, quando eu fui indo, eles ao me abordar, eles falaram se eu era o cheiro. Foi aí que eu disse, não, eu não sou o cheiro, não é você mesmo. Eu digo, não é. Aí falei meu nome para eles, meu nome é Davi. Não é você mesmo, é o cheiro. Aí, como eu tinha um cunhado que tinha apelido de cheiro, que no caso era filho desse tio, e que até na época era minha sogra, eu falei, cheiro é meu cunhado, não sei, não, é você que nós queremos. Aí foi realmente, isso aconteceu. E eu gritei, cheiro, cheiro, cheiro. Esse cheiro apareceu também ao meu socorro, que foi ele e o meu ex-sogro que vieram ao meu socorro, só que voltaram. Então era esse apelido que eles teimavam que eu chamava cheiro.
Muito bem.
Davi dizia que seu cunhado era o que tinha apelido de cheiro. Davina dizia que o cunhado de Davi era um homem chamado Juarez. Mas ela estava errada. De novo. De acordo com um depoimento de Davi prestado em 19 de maio de 1993 à doutora Isabel Kugler Mendes para o dossiê Tortura Nunca Mais, seu cunhado de apelido Cheiro se chamava José Luiz Tavares Pacheco. Coincidência ou não, Juarez era o amigo de Edésio, que foi o primeiro preso suspeito pelo Grupo Tigre e que tinha como apelido Cheiro. Ele às vezes é chamado de Juarez de Tal, mas em depoimento prestado logo após sua prisão, nota-se que seu nome completo era Juarez José da Silva. Enfim, com isso, já são dois homens com apelidos de Cheiro em Guaratuba. Mas de acordo com o depoimento prestado por Diógenes no júri de 2005, havia ainda um terceiro cheiro. Quem pergunta é o promotor Paulo Markowitz.
Que fatos que o senhor presenciou ou testemunhou para dizer que, por exemplo, a Polícia Civil, particularmente o Grupo Tigre, que estava fazendo a investigação, poderia estar sendo ludibriado, o que o senhor mencionou?
Bom, o Paulo Brasil, assessor de imprensa, desde o primeiro momento que eles chegaram lá, ele estava sempre acompanhando esse pessoal do Grupo Tigre, era o guia que levava aos locais, né? E houve alguns fatos ali que começaram a mostrar que havia um certo comprometimento. houve um comentário que chegou terceiro, quarto dia na casa do Admir, de que um tal de Cheiro teria presenciado um carro, um cadete azul, no local do sequestro, no momento do sequestro, por ali assim. E essa conversa chegou assim meio confusa, mas nós aproveitávamos tudo. Tudo que chegava nós anotávamos, o horário e tal, e passávamos para o Grupo Tigre. E aí voltamos, depois de ter passado para o Grupo Tigre, voltamos uns dias depois saber o que deu aquela conversa. E eles disseram, não, o Paulo Brasil nos levou até o Cheiro, mas ele não sabia nada, não disse nada, disse que não conhece nada. Né? Então, na realidade, o Paulo Brasil tinha levado para um outro Cheiro, que mais tarde a gente ficou sabendo que esse que sabia alguma coisa se chamava Edésio. E aquele que foi levado pelo Paulo Brasil se chamava Juarez. Claro, não ia saber nada. Então, a Polícia Civil estava sendo engabelada por gente ligada à Prefeitura.
Na denúncia original de Diógenes, datada de 29 de maio de 1992, lê-se, abre aspas, diz o declarante que chegou aos policiais informações de que um tal de Cheiro e um tal de Juarez estariam envolvidos com o caso. Por coincidência, a Estir tem um filho com o nome de Juarez, que é soldado da Polícia Militar, e um genro com o apelido de Cheiro. No entanto, como o Grupo Tigre da Polícia Civil parece ter estabelecido sua base de operações na casa do prefeito, e como o guia que leva os policiais do Grupo Tigre às pessoas e aos lugares desejados é o próprio Paulo Brasil, as investigações não foram bem sucedidas. Foram presos um outro Cheiro e um outro Juarez, que após interrogados, por nada saberem, foram liberados. Fecha aspas. Deixa eu tentar explicar para você que se perdeu no meio de tantos nomes. A menos que Davi estivesse mentindo que Cheiro nunca foi seu apelido, e que também estivesse mentindo sobre o nome e apelido de seu cunhado, isso tudo aqui é a materialização do problema que fofocas podem gerar. A coisa fica tão insana a ponto de Diógenes afirmar que prenderam um homem chamado Juarez e um outro chamado Cheiro, quando muito provavelmente ele estaria se referindo à mesma pessoa. Davina e Diógenes diziam que o apelido de Davi era Cheiro e que ele tinha um cunhado chamado Juarez. Mas Davi dizia que Cheiro nunca foi seu apelido e que seu cunhado se chamava José Luiz Tavares Pacheco, e que este, sim, era apelidado de Cheiro. E para ver até que ponto esse tipo de confusão leva, no primeiro depoimento que Diógenes prestou como testemunha de acusação após as prisões dos acusados em 13 de agosto de 1992, ele afirmava que, abre aspas, que o grupo especializado conhecido como Tigre da Polícia Civil chegou logo após o desaparecimento, provavelmente no dia seguinte, antes de achar o corpo. Que todas as declarações que o declarante prestou ao Ministério Público em Curitiba passou ao Grupo Tigre, que não se interessou. Que soube o declarante que em determinada altura da investigação foi preso Juarez de Tal, conhecido como Cheiro, o qual foi encaminhado a Curitiba, onde foi espancado, porém não confessou o delito. Que segundo soube o declarante, que foi Paulo Brasil que indicou a pessoa de Juarez quando o doutor Adalto recebeu a informação do envolvimento do tal Cheiro, que se tratava de Davi dos Santos Soares e não Juarez. Que Juarez informou ao declarante que, quando retornou à delegacia de Guaratuba, que ficou aguardando sarar os ferimentos que recebeu, pois inclusive tem problemas de audição até hoje, viu por várias vezes a acusada Celina ir ver quem estava preso. Fecha aspas.
O Edésio fala que não prestou depoimento à delegacia, embora ele titubeie, ele fica meio assim, poxa, me perguntaram isso, né? Porque, né, eu soube que uma criança desapareceu, soube que uma criança morreu, não falei nada pra ninguém. E vi, né, uma... Mas faz sentido também ele ter ficado com medo, que ele disse que ficou com medo, e que, no entender dele, a Polícia Civil estaria trabalhando contrário, ele até fala bem isso, estaria ficando contrária oficialmente as investigações.
E ele está falando isso em agosto, né?
Isso, em agosto.
As matérias da época, assim, desde Jornal Nacional até Fantástico, tudo estavam noticiando como o Grupo Tigre estava muito próximo dos Abaje, sabe? Então não seria algo difícil para ele falar depois. Ah, eu fiquei com medo e tal. Eu estou aqui pensando se o Edésio... Eu tô aqui partindo da suposição de que o Edésio, ele inventou tudo isso, tá? Ou de que ele não tem certeza e ele tá tentando se justificar por algo injustificável. Por que você não falou isso antes? Que é uma coisa muito estranha, né? Ele poderia estar inventando essas desculpas depois de ter visto televisão.
Sim, sim, é incrível. Até porque, não, tem até um advogado da Celina que perguntou: sim, você se declarou aqui amigo da mãe, é Maria, eu acho o nome dela.
Sim.
De Maria. Você vê a agonia dessa mãe com a criança desaparecida e você não fala nada pra ninguém, nem pra ela, que você viu outras duas pessoas com a criança. Ele fica meio assim, né? Não tem que responder, né? É muito esquisito.
Ele responde, você lembra qual que é a justificativa dele? É essa do medo?
Isso, ele fala do medo. É que tem um momento que daí pergunta, eu acho que é logo em seguida essa pergunta, que diz: o que que te fez então, já que tu não foi, né, antes, o que que te fez e então procurar alguém pra falar, né, já que tu não fez?
Como é que deu assim depois de ter ido à delegacia, num contato, de ter revelado a família, que deu esse estalo de coragem para que ele viesse ao fórum? Quem trouxe, quem conduziu aqui para contar ao promotor que foi condenado?
O doutor quer saber o que motivou a sua vinda à minuta do promotor.
E quem o conduziu, quem o trouxe?
Sim. Ou se alguém o trouxe. E se houve alguém, quem é? É isso, doutor? Ou foi só a tua consciência?
Acho que foi. Pode se dizer.
E só que a juíza, quando tá fazendo a pergunta, ela já meio que induz a resposta. Ela fala: foi alguém ou foi a sua própria consciência? E dá pra ver assim que ela dá uma pausa e ele tá com uma cara de ele não sabe o que vai responder. E ela fala: ou foi sua própria consciência dele? É, não, foi minha própria consciência.
Caralho.
É um trecho bem que eu fiquei assim: meu, não acredito. Porque ele tava sem escapatória, assim.
Daí a juíza deu a resposta pra ele de mão beijada. Assim,
E aí ele foi meio...
A juíza deu a resposta de mão beijada, mas ela apertou um pouquinho logo depois.
Alguém me procurou?
Quem? É isso que o doutor quer saber. Quem te procurou?
Tenho que falar?
Pode dizer.
Foi o Diógenes.
E quem me procurou?
Tem um momento desse depoimento dele gravado, né, que eu me lembro, faz tempo que eu vi, né, mas eu tô lembrando de cabeça, assim, que alguém fala assim: tá, mas então quem que te levou pra falar? Daí ele fala: foi o Diógenes. Não tem um momento assim? Que daí todo mundo dá risada ainda, assim, tipo, ah, tinha que ser.
Isso, não tem. É que ele diz que quem procurou ele pra depor foi os dois policiais, levaram com o promotor. Mas, se eu não me engano, é quem trouxe ele pra audiência.
Aham.
Eu acho que foi o Jorge.
E como é que ele ficou sabendo que você sabia de alguma coisa?
Porque um amigo meu tinha falado pra ele.
Aí ele cita primeiro que ele teria dito pra irmã dele, pra um cunhado e pra dois amigos. Ele até diz que um desses amigos, ele acredita que levou a informação ao Diógenes. E aí faz todo sentido o Diógenes, dentro desse dossiê dele, enfim, que ele entregou ao grupo Águia, ter falado: ó, tem alguém que viu. E aí levaram ele para processo de depoimento.
Tem que falar.
Não responder, falta o segundo. Mentira.
Quem falou isso?
Outra coisa, não tem um equívoco.
O senhor não quer falar? Por que motivo?
Acho que por mais o nome de um amigo meu, mais um amigo meu.
Tudo bem, mas é verdade, não é verdade?
Sim, claro.
Diga com coragem.
Foram dois amigos, um se chama o João, que é João Curió, que é pescador, e o outro foi lá na minha casa, que eu acho que foi o Hamilton que escutou e falou com o Diógenes.
Você acredita, você conhece os dois amigos que transmitiram o fato a Diógenes? Hamilton?
Eu acho que é Hamilton o nome dele, eu não sei bem.
E o outro é conhecido como Curió.
Isso, João Curió.
João Curió. Parente da vítima, né?
Percebendo o perigo que o depoimento de Edésio representava, os advogados de defesa começaram a tentar desqualificar a testemunha já nesta audiência. Um caminho era o de mostrar que ele era amigo de Diógenes, e o outro foi o seguinte.
Já foi preso alguma vez?
Já foi preso alguma vez?
Tem que responder isso. Já fui.
Depois já foi preso. Por que
motivo?
Que é público o processo, né?
Porte de fumo.
Porte de maconha. Há quanto tempo?
Acho que foi em 85.
E o depoente foi preso por porte de maconha em 1985. A última vez.
Aconteceu umas 3, 4 vezes, 5 vezes.
Quantas vezes aconteceu dele ter sido preso por porte de uso de droga?
Testemunha não está sendo julgada, né?
Eu não estou dizendo que a testemunha está sendo julgada e nem fazendo o juízo dela. É ela que acabou de dizer.
Mas quem fez a pergunta de processo foi o senhor.
Fui eu e a testemunha respondeu. 4, 5 vezes foi presa.
Claro, mas nunca fui fichado, nunca fui nada.
Detido, então?
Um cigarrinho,
então.
2 dias. Justamente. Nunca fui preso. O máximo foi 10 horas.
Nunca respondeu o processo?
Nunca. Foi 10 horas que eu fiquei preso, o máximo de castigo.
Foi várias.
E todas as vezes, por quê?
Por uso de pó?
Uso. Uso de pó.
Juarez usava
drogas. Se ele usava drogas, usa.
Tem conhecimento.
Juarez,
você testemunha outra droga.
Você
tem uma ordem, excelente. Eu gostaria de objetar essa colocação.
Pergunta da testemunha.
Estamos procurando a vida pregressa de uma testemunha.
É, tá feia
a
coisa, tá feia.
E daí, é que daí começa a descambar, até a própria juíza na época fala que ali não é o lugar de ficar investigando a testemunha, que se fizer, quiser desacreditar, ela desacredite no júri e não ficar, né, amedrontando ele.
Sim, sim. É, que começam a atacar a testemunha também, né? Começam a perguntar, você já foi preso por drogas? Porra, o cara drogado aqui, né? Falando, o que, que a gente vai levar a sério isso? E daí a juíza tem que ficar toda hora puxando, não, gente, não vamos julgar a testemunha. É, rola uma tensão, assim, né?
Foi indeferida a
pergunta. Não, não falei, foi indeferida. Mas perguntei a testemunha.
É pertinente, doutor. Nós vamos a vítima dele, não estamos julgando esse tema. Para júri até foda.
Sim, eu estou apreciando isso, a qualidade dela, para qualificá-la efetivamente como uma bela testemunha.
A necessidade de uma qualificação da testemunha, excelente.
É um pouco.
Mas
Vamos esclarecer. Eu não percebi direito, mas eu gostaria que... Quem trouxe ele aqui na presença do promotor realmente? Porque... Se foi o seu Diógenes que trouxe ele aqui na hora, no momento, ou ele veio acompanhado de outra pessoa e apresentou? Quem apresentou ele ao promotor?
Doutor, quem que apresentou?
Quem que apresentou quando eu cheguei aqui?
É. O promotor. Quem que apresentou o promotor?
E quem trouxe e te apresentou e apresentou o promotor?
Quem que te trouxe no fórum e te apresentou para o promotor?
Foi ele mesmo.
O Diógenes?
Não, Diógenes não, foi o promotor.
Ah, ele foi te procurar?
Isso.
E depois ele foi procurado pelo Ministério Público através da Justiça e foi conduzido a esse fórum pelo próprio promotor de justiça.
Pelo promotor público? É... Sobre o fato por quem?
Você sabe por quem o promotor foi sabendo?
Não, não sei.
E desconhece o depoente por quem o Ministério Público promotor.
No dia, ele é viciado, né? Declarado. Ele é viciado ou declarado? Ele é maconheiro?
Até 85,
doutor. Não, agora. Não,
ainda. Até 85.
Senhor, pela ordem, estão tentando desmoralizar a testemunha que foi trazida.
Eu não vou mais aceitar.
Então, não vamos permitir. Não, então, eu queria saber se ele tinha...
Eu não vou mais aceitar. Eu não vou aceitar.
O senhor tem um autocomprovante que é viciado? O senhor não tem um lá. Somente ela que... Quem fala é a doutora.
Não tem julgamento a testemunha, por favor.
Não, não estou julgando a testemunha. Certo?
Já para o final do depoimento de Edésio, após tantos ataques sofridos, o promotor também começou a intervir, pois entendia que os advogados estavam atacando uma das suas principais testemunhas de acusação ao tentar desmoralizá-lo por questões que não tinham nada a ver com o caso Evandro. O promotor dizia que era antiético o que estava acontecendo.
Agora, tendo uma atitude antiética, para o Ministério Público, disse que a testemunha trazida pela acusação era mentirosa.
A Vossa Excelência tem uma excelência.
Não houve. Os defensores que estão falando, não me perguntaram. O ônus da prova cabe a quem alega. Vossa Excelência terá toda a oportunidade para provar que a testemunha é mentirosa.
Aqui, o promotor e os advogados de defesa estão batendo boca por uma série de assuntos. Do tipo, o promotor reclama que um dos advogados estaria dando a entender que o Ministério Público estava criando uma testemunha ou algo assim. Daí o promotor diz que o ônus da prova é de quem alega e que o advogado terá toda a oportunidade para depois provar que a testemunha está errada. Depois o promotor comenta algo do tipo que aquela cena poderia desmoralizar toda a justiça, no que um dos advogados diz, tem gente presa, tem gente presa. Um dos advogados reclama que o promotor podia fazer uma série de questionamentos para as testemunhas de defesa, mas que o inverso não poderia ser feito pelo jeito. Nisso, o promotor responde que ele costuma perguntar se a testemunha é amiga de alguém, mas que não pergunta se ela é viciada em maconha. Enquanto toda essa gritaria ocorre, a juíza está tentando ditar uma consignação para a escrivã, mas começa claramente a se irritar com os homens discutindo e fica balançando a cabeça em negativa. Até que...
Então nós vamos fazer exame de toxicologia agora na testemunha. Dependência.
Aí tem o seguinte, vai ser provado, tem uma coisa. Tem uma coisa, pode ser usada a quantia que for de droga, mas jamais na minha vida iria cometer um ato desse.
Mas será que tem Jesus?
enxerguei no chave.
Eu enxerguei no chave.
Vocês fizeram causa, doutor. Não vou consignar mais nada. Encerra e pronto, vocês estão tumultuando já. Então deram causa a tumulto, agredindo testemunha. O senhor está prestando um relevante serviço para a justiça. Quem vai aquilatar se o senhor está mentindo ou não é o juiz.
Ao fim de todo o alvoroço, o assistente de acusação desabafou.
Infelizmente, eu presenciei de meus colegas que eu jamais esperava numa sala do tribunal do Fórum de Guaratuba, advogados do mesmo grau que o meu, chamarem uma testemunha de mentirosa. Mesmo que...
A fita da audiência acaba aqui.
Mas até aí a questão do Edésio tá tranquila, né? Desse momento, primeiro ele vai lá e diz que não viu ninguém matar ninguém, mas viu elas com o Evandro. Aí que a coisa começa a ficar mais sinistra em relação ao Edésio. O que aconteceu? O Edésio veio a dizer depois que ele prestou esse depoimento em agosto, mais precisamente em dezembro, três pessoas teriam tentado coagir ele a mudar o seu depoimento, a prestar um novo depoimento, dizendo que não, aquilo ali não aconteceu.
Mas Edésio não dizia isso sem nenhuma prova, pois, com um gravador escondido no bolso, ele gravou algumas dessas conversas e entregou essa fita para a polícia junto com a sua denúncia.
Já tem declaração, 1.000 declarações. Olha, tá todo derrubado. O processo da Ana Celina tá todo derrubado. Só falta você, é o único que a mulher tá presa injustamente. Porque quem entregou essa criança foi um tarado que estuprou as duas crianças e jogou no mato. Porque já houve mais de 10 estupros aqui que a polícia esconde pra aparecer. Então você tem de pensar, pense, eu não quero nada.
É, vou pensar direito.
Você é meu amigo, eu estarei junto de você. Se eu quiser, você terá proteção da lei, que o juiz é quem vai dar proteção a você.
A saída que o senhor acha é eu chegar lá e dizer que não foi naquele
você,
dia.
O carro com o João, pego você na sua casa.
A denúncia resume bem, depois eu posso entrar nas minúcias, eu vou ler aqui rapidamente o trecho que importa. Foram três pessoas, no caso, que teriam ameaçado ele. Foi o Arildo da Silva, que o apelido dele é o Tô, vulgo Tô. Curiosamente, o Arildo da Silva é primo do próprio Edésio. Isso está na denúncia.
Tá.
Tem o João Batista, pessoa do Santos Filho, que ele é o apelido dele é Joca.
Tá.
E tem uma terceira pessoa, que é o João Carlos Anderson, que é um sobrinho da própria Celina Baixa.
A continuação dessa história veremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Deaf. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
Death.